objetivamente procurado desenvolver medidas que procuram melhorar o desempenho destas empresas, investindo no investimento, potenciando aquilo que o PRR também nos permite. E fazemos isto porque acreditamos que há, de facto, aqui um papel importante do Estado para garantir aquilo que é o serviço público e, por isso, para nós, há, de facto, setores em que estas empresas são efetivamente estratégicas. A questão da saúde é uma delas, a questão dos transportes, como acabei de referir, é outra, mas a questão das águas, a questão da própria cultura, são, portanto, setores em que estrategicamente nós sabemos que há falhas de mercado e que o Estado tem que intervir, garantindo aos seus cidadãos bons serviços, serviços de procurando garantir aos seus cidadãos serviços de qualidade. E, portanto, sim, senhora deputada Vera Brás, para nós estas empresas são efetivamente estruturais, importantes e devem continuar a ser uma aposta, naturalmente, com caminho a fazer-se e a trilhar. Eu concordo, obviamente, também com aquilo que o Sr. Deputado Coutinho Figueiredo acabou por referir. É importante termos objetivos. Os planos de atividades têm os seus objetivos. Muitos dos contratos de concessão que nós temos e indemnizações compensatórias têm objetivos associados, que são medidos, que são acompanhados. E, portanto, essa lógica de resultado, ação, resultado, faz, obviamente, sentido. É por isto que eu gostaria de terminar dizendo-vos que nós continuamos empenhados, ou temos estado empenhados, naturalmente, em apostar no desenvolvimento dos serviços públicos, com apostas em investimentos relevantes que sirvam os cidadãos portugueses, sem pôr em causa, naturalmente, as nossas contas públicas e a nossa dívida. É por isso que acreditamos que, com esta política que procura este equilíbrio harmonioso entre contas certas e o desenvolvimento contínuo, nós sabemos que isto é contínuo, não acaba, nós acreditamos que efetivamente estamos a respeitar efetivamente os contribuintes portugueses e a contribuir para o seu bem-estar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado, o Sr. Nuno Cordeiro. Hugo Cordeiro, peço desculpa. Pede a palavra para que efeito?
Sim, uma interpelação à mesa, Sra. Presidente.
Sobre a condução dos trabalhos. Faça favor.
Sra. Presidente, eu gostava de fazer uma interpelação à mesa porque eu sei que o Parlamento já está num certo processo de encerramento e eu não sei se já desligaram o sistema de som de algumas das bancadas. Nós fizemos duas perguntas sobre as barragens e os CTTs e o Sr. Secretário de Estado nem sequer abordou o tema. E, portanto, gostava de saber se a Sra. Presidente e na mesa ouviram as nossas perguntas, porque se não ouviram, também certamente o Sr. Secretário de Estado não ouviu e nós teríamos que as repetir.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Terá de fazer essa pergunta ao Sr. Presidente da Assembleia, uma vez que não era eu que estava a presidir nessa altura em que foram formulados esses pedidos de esclarecimento. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes, do Grupo Parlamentar do Chega. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Quando olhamos para o título da proposta de debate, ou do debate que foi colocado pela Iniciativa Liberal, sobre o Estado e empresas e o papel do Estado e o respeito pelos contribuintes. E ouvimos o Sr. Secretário de Estado, a primeira pergunta e o primeiro ato de respeito pelos contribuintes é que o Sr. Ministro das Finanças nem sequer cá está, não apareceu e está em parte incerta num dia que se debate o respeito pelos contribuintes. Mas bastava olharmos para as notícias nos jornais nos últimos tempos e perceber a falta de respeito para com os contribuintes. Podíamos falar não só da questão da TAP, olha, podíamos falar das carruagens que foram compradas por Pedro Nuno Santos cheias de amianto, que são ferro velho comprado à Espanha, podíamos falar do Hospital Militar, podíamos falar de tantos, mas tantos escândalos que levaram ao final deste curto período de tempo do Governo, aos sucessivos casos, às demissões constantes, aos princípios de corrupção, ao dinheiro injetado em câmaras municipais alastradas pela corrupção, a todos os processos que nos trouxeram até aqui. E percebíamos que o respeito pelos contribuintes é zero. Mas podíamos ir perguntar aos próprios contribuintes qual a sensação que têm e fazer um estudo de opinião para percebermos se confiam nos políticos e no governo do Partido Socialista para governar o seu dinheiro. E tenho a certeza que, tirando aqueles que estão no Largo do Rato e aqueles que estão nesta bancada, todos os restantes diriam não, não. E olhamos ainda para as empresas e o setor empresarial do Estado, como diz o Sr. Secretário de Estado. E quando olhamos para os relatórios que são emitidos pela própria CRESAP, a Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública, percebemos que ultimamente as notícias o que nos dizem é que nem sequer conseguem chegar aos três finalistas nos concursos, porque quem se candidata não tem competência para o cargo e coloca o Governo na posição de indicar todos os cargos para a administração pública, o que gera incompetência, mais incompetência e mais incompetência. Terminando, vou-lhe dizer, por norma, o socialismo, o respeito que tem pelos contribuintes é o seguinte: retira 100 a quem trabalha, divide esses 100, 25 a 4 que não fazem nenhum, perde um voto, ganha 4 e infelizmente teve a maioria absoluta. É assim que gera o socialismo em Portugal, mas as pessoas entretanto abriram os olhos e dia 10 de março acabou a história do tirar a 1 para dar a 4 e tentarem governar da forma vergonhosa como o têm feito.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Pacheco, grupo parlamentar do PSD. Faça favor.
Senhora Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Fazemos hoje uma avaliação do papel do Estado na sociedade e na economia durante estes anos de gestão socialista. Claro, todos já sabemos que durante estes anos o Governo viu sempre os portugueses como um alvo para pagar impostos. E daí a receita fiscal bater recorde atrás de recorde e a carga fiscal ser hoje a mais alta de sempre. Nunca os portugueses pagaram tantos impostos e contribuições como durante a gestão socialista. Claro que todos já percebemos que depois de anos de modernização, a autoridade tributária está cada vez mais forte com os fracos e mais fraca com os fortes. Exemplo, entre os 46 países da OCDE, a percentagem de casos resolvidos em contencioso a favor da autoridade tributária alcança os 96,7% no Japão, mas no caso de Portugal fica-se pelos 43,6%. Ou seja, a AT, no alto da sua prepotência, pensa que é dona disto tudo, mas depois a Justiça nem em 50% dos casos lhe dá razão. Entre os 46 países do índice, 41 países têm resultados melhores e só 4 países têm resultados piores que Portugal. É isto um orgulho para o Partido Socialista? E pior, quando é necessário atuar contra os fortes, as hesitações, as cautelas, os estudos fazem prescrever prazos e perder a oportunidade de cobrar impostos. Veja-se o caso das barragens, já hoje aqui referido. E há responsáveis por este dano para o Estado? Desconhecem-se. Algo tipicamente socialista. Claro que também todos sabemos o comportamento socialista quanto à prestação dos serviços públicos. Saúde num caos, alunos sem professores, tribunais e quartéis da GNR ou da PSP em situação deplorável onde chove do interior. E o senhor Secretário de Estado referiu há pouco que gaba-se da melhoria dos serviços públicos. Eu tenho que fazer esta pergunta. Em que país é que o senhor vive? Em que país é que o senhor vive? Não é certamente em Portugal, onde vivem todos os portugueses, quanto muito numa bolha socialista que não é a realidade portuguesa. Mas, Senhora Presidente e Senhores Deputados, mas depois é realmente chocante o modo como o Partido Socialista lida com o dinheiro público e com as empresas públicas. Muitos de nós, na nossa infância e juventude, passámos ótimas tardes, nomeadamente de inverno, com um jogo de tabuleiro chamado Monopólio. Aí comprávamos ruas e praças, estações de comboios, hotéis. Por vezes ficávamos ricos, outras falidos. Mas aí não havia consequências sérias para ninguém. O pior é quando as pessoas crescem e tornam-se membros do governo e resolvem atuar de igual modo com o dinheiro de todos nós. Compram empresas, injetam dinheiro em companhias aéreas, pagam indemnizações, decidem avançar com aeroportos sem justificação nenhuma, com base à sua impulsividade. Compram ações, mas isto tudo como se fosse a continuação do jogo da sua infância, só que agora à custa do sacrifício dos contribuintes. O modo como o Estado atuou na TAP e os milhões que lá gastou, o modo como o Estado intervém na EFASEC e os milhões que lá gastou, o modo como o Estado comprou ações do CTT sem ainda ninguém ter explicado qual a razão para esse investimento. São bons exemplos de uma forma de estar na política, de jogar na vida real com o dinheiro de todos nós, como antes, em crianças, jogavam com o monopólio. Isto tudo, quando, em relação a 2021, Senhora Presidente e Senhores Deputados, o Conselho de Finanças Públicas nos diz que nem 50% dos relatórios e contas das empresas do Estado foram aprovadas pela tutela. Nesse mesmo ano, os resultados económicos das empresas não financeiras evidenciaram um desequilíbrio económico significativo, apresentando 1.000 milhões de EBITDA negativo e um resultado líquido negativo de 3,1 mil milhões de euros. Aliás, diz o Conselho de Finanças Públicas, um terço das empresas públicas não financeiras apresentavam capitais próprios negativos, registrando uma situação de falência técnica. Será que é disto que o Partido Socialista se orgulha? Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, a forma como o PS se relaciona com a sociedade e a economia leva-nos a uma situação de descrédito inacreditável. As pessoas sentem que só são relevantes para pagar impostos. O retorno é a decadência dos serviços públicos e o esbanjar de dinheiro em empresas sem que qualquer explicação credível seja dada para isso. É tempo de dizer basta. É tempo de mudar e os portugueses vão dizê-lo já no dia 10 de março. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento. Para formular esse pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Ivan Gonçalves, do Grupo Parlamentar do PS. Faça favor.
Obrigado, Sra. Presidente, senhores membros do Governo, Sr. Deputado Duarte Pacheco, a quem eu cumprimento com simpatia, tenho que lhe dizer que não concordamos com grande parte daquilo que o Sr. Deputado disse. O Sr. Deputado apelidou de chocante a gestão que tem vindo a ser feita das empresas públicas. Ora, os senhores da bancada do PSD têm uma visão do papel do Estado e do funcionamento das empresas públicas, com a qual nós não nos identificamos, e percebemos, e já ouvimos hoje, que para a direita, empresa pública, que é empresa pública, é para privatizar. Não importa se dá lucro, não importa se é um setor estratégico ou se há boas, só há boas empresas se estiverem nas mãos dos privados. Não é essa a forma como nós vimos o mundo, não é essa a forma como nós vimos o funcionamento da economia, Nem é dessa forma que o Partido Socialista entende que se defendem os interesses do Estado, dos contribuintes ou do